Olá pessoal, eu sou André Barbieri, do nosso Casa Marx Entrevista, esse programa de debates e diálogos com a intelectualidade sobre os mais diversos temas de ciência, política, arte e cultura, que é parte do Instituto Casa Marx, né? Esse nosso canal que pode ser encontrado no YouTube e também na Casa Marx, em São Paulo. A gente já fez diversas entrevistas, né, sobre esses temas, com intelectuais daqui do Brasil e do exterior. E agora, hoje, a gente tem uma entrevista super especial, com uma convidada super especial aqui para a gente, que é a professora Arlete Cavalieri, professora titular de Letras Russas da FEFELECHE na USP, que foi por várias décadas coordenadora da área de russo da FEFELECHE e criadora do Laboratório de Estudos Russos, da própria USP. E é especialista nessa temática que a gente vai debater hoje, justamente a literatura russa e a dramaturgia russa, especialmente a do Nikolai Gogol. Como vai, Arlete? Tudo bem?
Boa tarde, André. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que essa iniciativa que você está tendo com seu grupo de colegas e pós-graduandos, com a Casa Marx, eu acho bastante louvável. Então, é por isso que eu estou contribuindo aqui com essa pequena contribuição, que é essa entrevista a qual você me convidou. Muito obrigada pelo convite, tá?
Prazer é todo nosso de te receber aqui, Arlete. Realmente eu sou um grande fã, inclusive, do seu trabalho sobre a literatura russa. Alguns deles a gente vai debater aqui no, na nossa entrevista, justamente. Um deles é esse texto que foi publicado pela Editora 34, vários estudos que a professora Arlete faz sobre o teatro russo e a temática da paródia e do grotesco, que é parte aqui da nossa entrevista. E claro, sobre a temática da própria dramaturgia do Gogol, a Arlete traduziu e organizou esse volume maravilhoso aqui do Teatro Completo do Gogol, que contém algumas, todas as principais peças aqui da dramaturgia gogoliana. Uma delas a gente vai aprofundar mais, que é o Inspetor Geral, mas tem várias outras que vale muito a pena conhecer, como é o caso dos jogadores, o casamento. Algumas talvez a gente dê uma pincelada aqui. Só para não antecipar muitas coisas, eu já vou aqui direto para a nossa primeira pergunta para Arlete. Sobre a literatura russa, claro, ela transcende fronteiras por toda a riqueza, a versatilidade temática dela. E o século XIX foi uma verdadeira raridade histórica, né, para a arte escrita na Rússia, com muitos autores de transcendência internacional, como é o caso do Pushkin, do próprio Gogol, do Turgenev, do Tolstói, nessa ampla gama de escritores que, da lírica à prosa, à dramaturgia, foram revelando os aspectos das transformações sociais na Rússia dos czares, né? Então, Arlete, eu queria que você destacasse, qual que é a importância da literatura russa no contexto dessa cultura nacional?
André, você cita na sua pergunta alguns escritores, né? E que certamente todos eles tinham estavam nesse contexto histórico-cultural que é a Rússia do século XIX, seja a primeira metade do século XIX, tem a figura do Nicolau I, né? Nicolai I, que é, digamos, o czar que embasa toda a produção gogoliana, mas o segundo, os outros escritores que você cita, também, na maioria deles, eles estão no segundo, na segunda metade do século XIX, o contexto dos eslavófilos, ocidentalistas. Então, há realmente todo um contexto que reflete, nessas obras, reflete o pensamento russo da época, tá? Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é o seguinte: que esses são autores, esses que você cita, que transcendem com as suas obras todas as tendências em curso, justamente porque eles têm cada um a sua expressividade, não é? E eles evidenciam, obviamente, esse seu contexto, mas a sua arte, as suas obras literárias, não é? Além de estarem plantadas na sua época, elas transcendem os seus limites. Eles apontam para questões que depois se tornaram assim candentes no século XX, mesmo no século XXI, porque são escritores geniais, tá certo? Agora, eu preciso lembrar, para falar sobre esse tema, você pergunta o papel da literatura na Rússia, né, no contexto da Rússia. Você, um elemento que é fundamental é o papel da censura na Rússia, não é? E não apenas na época czarista, veja o que se passa hoje na Rússia contemporânea, não é? E que teve um papel, a censura, fundamental no desenvolvimento da literatura e da arte russa. Porque no século XIX, em particular, cabe à literatura a discussão de temas sociais, políticos, filosóficos, não é? Que seriam impossíveis, porque seriam censurados em outros meios de escrita, como, por exemplo, a ensaística jornalística, a ensaística filosófica ou social, porque isso não passava pelo crivo czarista. Então, é claro que a literatura sempre exerceu, inclusive até hoje na Rússia, um papel quase que de resistência ao poder, não é? Quase que, mesmo que subliminar na escritura artística, não é? Porque o que nos interessa na literatura é a linguagem da literatura, ela não é simplesmente um veículo de discussões filosóficas, sociais, ela é, antes de tudo, uma linguagem artística. Mas, no caso da Rússia, muitos temas e questões profundas da sociedade russa, não é? Marcada justamente uma sociedade que, ao longo da sua história, é marcada por poderes autocráticos e opressores, a literatura servia como uma forma de respiração, não é? E de discussão dessas questões. Então, é curioso, quer dizer, a censura, que é um elemento tão daninho a qualquer sociedade, na Rússia ela serviu para os escritores justamente como um respiro, como uma forma de colocar questões para o público pela via do texto artístico, mas questões que seriam impossíveis de serem discutidas em outros meios que eram submetidos à censura. Então, veja o caso do Gogol, por exemplo, não é? Certamente o Gogol foi um dos intérpretes mais agudos do período petersburguês, não é? E eu citei há pouco, ou tinha citado antes, não sei, a questão da escola natural, não é? Aqui o Gogol era vinculado por alguns críticos, mas nós vamos ver que o Gogol vai além do naturalismo, porque se considerava justamente que os seus contos, as suas novelas e o seu teatro refletiam a vida da população, o caráter sinistro dessa capital, símbolo que era São Petersburgo, não é? Então, ele tinha uma forma peculiar de registrar e de expressar essa sociedade, esse mundo que era vinculado, esse mundo sob as ordens de Nicolau I, tá certo? Então, vocês sabem, Nicolau I foi um dos czares mais autocratas, um dos governantes mais autocratas da Rússia czarista, não é? Então, a São Petersburgo de Gogol, não é? Que tinha sido promessa do dinamismo na época do Pedro Grande, quando ela foi fundada, ela seria uma capital moderna, etc. Nos textos do Gogol, apresenta-se justamente essa capital como símbolo da falência, não é? Como um sistema falido, a frustração das esperanças que foram acalentadas na época do Pedro Grande, não é? E queriam fazer da nação russa uma potência semelhante aos outros países europeus, não é? Então, a gente pode dizer que o Gogol, veja, estou falando do Gogol, mas cada autor, cada escritor do século XIX expressou esse mundo, esse contexto cultural, social, político, da sua forma e com a sua linguagem específica. No caso do Gogol, que, sem dúvida, ele é um dos fundadores de toda a literatura russa, quer dizer, ele é um dos... uma das matrizes, né, dessa grande literatura que é o século de ouro, ele inaugura um novo imaginário na literatura russa para a representação de São Petersburgo. Então, a pobre gente da rua, os becos, os cortiços que estavam lá escondidos entre os majestosos palácios de granito, a suntuosidade arquitetônica que tinham os edifícios imperiais, que tinham sido construídos na época do Pedro Grande, não é? E que, a partir da literatura gogoliana, não é? elas, ela, a visão sobre São Petersburgo passa a mostrar um outro viés de reflexão sobre o mundo cultural da Rússia do século XIX. Porque a Rússia, sob Nicolau I, você deve saber, era um país imobilizado pelo terror. Quer dizer, era um sistema autocrático, militarista, austero, não é? E que costumava se orgulhar em afirmar a necessidade de que as pessoas tinham que ser obedientes e não sábias. Então, há em Gogol uma visão obsessiva. A visão do Gogol é uma visão obsessiva, exagerada, hiperbólica, e que mostra justamente essas distorções cênicas, excêntricas e fantásticas, não é? A partir da sua linguagem, e que tem a ver justamente com esse confronto radical que se operava entre o espaço das ruas, da população, com o espaço aristocrático, culto e elegante, que estavam impressos nesses edifícios majestosos, luxuosos, amedrontadores, não é? E que era o símbolo do poder e do universo petersburguês oficial e ocidentalizado. Então, veja que a sua literatura, para falar da função da literatura, no caso de Gogol, não é? Ele inaugura uma nova representação literária da imagem demoníaca. Não é? Ele trata São Petersburgo como esse confronto que ele faz entre o homem comum e a autoridade central. Não é? Ele mostra, através da sua linguagem, através das distorções da sua linguagem, a visão de uma capital demoníaca. Daí a gente vai entender o porquê do fantástico, o porquê desses seus contos, que, ora, tem fantasmas, ora, tem acontecimentos completamente extraordinários e que, certamente, não é, tem a ver com o seu contexto, com a forma como ele vê São Petersburgo e como ele mostra isso na sua literatura. Eu não estou querendo dizer que o Gogol e que os escritores em geral, eles têm necessariamente, digamos assim, eu acho que a obra transcende o escritor, entende? Porque o próprio Gogol se dizia súdito do czar. E ele, até hoje a gente não sabe se ele dizia isso como uma forma, enfim, porque o Gogol era uma pessoa muito ambígua, mas os seus contos eram uma grande condenação e uma grande crítica a esse ambiente cultural, social, político, sob as ordens de Nicolau I, não é? Então, eu não costumo pensar que o escritor necessariamente tenha que ter absoluta consciência, porque a sua consciência é outra, a sua consciência é artística, não é? E o Gogol é um exemplo flagrante, porque ele dizia, não, mas não era bem isso que eu queria dizer, eu sou súdito do czar, quando, na verdade, o Inspetor-Geral e outras peças mostram as delas, né, do autoritarismo desse czar e desse momento. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente coloca o escritor como defensor de determinadas ideias. Eu acho que o que o escritor faz é revolucionar a sua linguagem, não é? Quer dizer, através da linguagem do escritor é que a gente pode subliminarmente entender qual é a visão de mundo que ele tem e como essa visão de mundo transpassa pela sua expressão artística. Tá certo, André? Então, eu acho que, nesse sentido, a sua pergunta diz como... Quer dizer, a função da literatura e da arte na cultura russa é extraordinária. É extraordinária. Porque, justamente, mesmo hoje, não é? Mesmo os escritores contemporâneos, a duras penas, o que eles estão fazendo, os progressistas, os escritores, os gênios, não é? Eles estão é uma resistência contínua da intelectualidade russa ao poder autocrático, a esses poderes autoritários, que é o que a gente vê hoje, não é? Os grandes escritores, sim, aqueles mesmo no exílio, né? De novo, nós temos ondas de exílio hoje, é a intelectualidade, como a gente diz, a inteligência russa, ela é a resistência na Rússia, tá? E os escritores literários, sem dúvida nenhuma.
É para aproveitar esse ponto que você mencionou, do respiro, né? Justamente a literatura como um respiro crítico e cultural de uma sociedade que estava bastante afogada, né? Sob essa opressão toda no Nicolau I. E aqui até eu selecionei uma partezinha desse livro que você escreveu, que é muito interessante porque ele pega esse jogo, né? Esse princípio cômico que estrutura a obra do Gogol, ele acaba sempre tendo também esse lado trágico, esse lado de mostrar o
Sem
disforme, o
dúvida.
monstruoso. Isso é muito interessante da poética gogoliana. Eu até queria fazer essa passagem a questão da paródia e do grotesco, justamente na literatura gogoliana.
Ótimo. Eu acho que essa questão se liga com a anterior, tá certo? Tem
Sim.
total ligação com o que eu acabei de falar. Você sabe que vários estudiosos e teóricos, russos ou não, não é? Que teorizam a questão do riso, da comicidade, enfim, não é? Acentuam o aspecto da irreverência e a comicidade. Porque nós podemos vincular o riso, a comicidade, a criação de uma espécie de antimundo. Quer dizer, o riso ele se opõe ao mundo oficial, não é verdade? Que é um mundo regulamentado, organizado. Aí a gente começa a entender por que o riso e tudo que vem junto, paródia, grotesco, vou falar um pouquinho dessa questão, não é? Como ela é fundamental na cultura russa. Porque se nós estamos, como eu disse na outra questão, se nós estamos dizendo que são momentos históricos, que toda a história da Rússia é marcada, o riso, quer dizer, ele se coloca sempre como oposição a esse mundo do poder, tá certo? Então, no caso da cultura russa, a paródia pode ser dada como um dos elementos, eu acho, característicos de toda a tradição histórica e cultural russas, não é? Quer dizer, eu poderia dizer para você que é um procedimento essencial para marcar a oposição entre o sério, o cômico, o trágico, como você bem colocou, não é? É possível observar por categorias estéticas que têm a ver com a deformação, mas como a gente fala em paródia, quer dizer, a palavra paródia quer dizer ode paralelo, essa é a etimologia, o canto paralelo, não é? E que são as camadas, não é? Inclusive, ela pode ser cômica ou não, a paródia, quer dizer, tudo que tem a ver com intertextualidade, não é? E também com o reviramento burlesco. Ela contempla como categoria estética várias nuances da literatura. Há um crítico que se chama Yuri Tinianov, e ele diz que toda a história literária, toda a história da literatura russa ou não, ela é paródica. Por quê? Porque os escritores, ao longo do século, sempre, de uma forma ou de outra, dialogam com seu antecessor. E é uma corrente de intertextualidade, quer dizer, que os escritores, de uma forma ou de outra, eles conversam do ponto de vista literário, da linguagem, etc. Então, veja que a acepção de paródia é bastante ampla, mas ela contempla também, e o grotesco também é uma categoria estética que tem a ver com a visão hiperbólica, com aquilo que é monstruoso, deformado, que se opõe completamente a uma visão da arte como cópia da realidade. O grotesco é o antirrealismo, por excelência, mas ele é tão realista, talvez, do ponto de vista do reflexo, do ponto de vista das análises que ele pode discutir, talvez até mais do que o realismo fotográfico, porque a partir das monstruosidades você tem uma visão da sociedade muito mais arguta do que a simples fotografia achatada. Então, digamos assim, para falar grosseiramente do realismo, naturalismo. Então, o grotesco e a paródia são categorias absolutamente antirrealistas. Isso não quer dizer que uma análise sobre a realidade, mas é um outro tipo de aproximação, não é? E o Gogol aqui, nesse caso, ele é o iniciador dessa visada, não é? Dessa ideia de que há, tanto na paródia e no grotesco, não é? Uma base cômica, não é? Que constitui, como qualquer fato artístico, um fenômeno integrado à cultura. Então, esses elementos de comicidade, de cômico, de grotesco e de paródia estão absolutamente integrados ao universo da cultura e é a são vivos, não é? Ela, vários teases. Então, você tem a paródia, o grotesco, na arte, inclusive nas artes plásticas, no teatro, na literatura, quer dizer, todo um viés da literatura e da arte russa em todos os seus matizes. Quais são? O humor, a ironia, o sarcasmo, o ridículo, a zombaria, a sátira. Todos esses matizes, digamos, estão contemplados porque a gente chama de paródia e grotesco. São duas grandes categorias estéticas, não é? E que promovem vários estilos, não é? Mesmo em Gogol, em Tchekhov, nós vamos falar depois, se for possível, essa ligação do Gogol com outros escritores, não é? Levando em conta que o Gogol quase que é o fundador dessa matiz cômica, crítica, mas cômica e irônica, não é? O riso e a comicidade, eles prefigura no desenvolvimento da cultura russa uma das formas mais significativas de expressão, não é? E é existe uma espécie de linha integradora de toda a história literária até hoje, não é? Os escritores contemporâneos, Vladimir Sorokin, não é? Esse grande escritor que eu tive a oportunidade de traduzir, ele é um grande admirador de Gogol, não é? E ele, justamente, o que eu percebo na história literária russa é essa linha integradora, quase que orgânica na estruturação de uma determinada poética, que é uma poética atrelada a uma visão de mundo muito própria e muito específica, matizada pela paródia, pelo grotesco, nos seus mais variados matizes. Então, cada escritor vai trabalhar com humor, com a ironia mais fina, mais subreptícia. Mas, no caso do Gogol, isso fica muito claro, que ele evidencia um dos pontos culminantes da sua criação artística, não é? Porque ele inaugura uma linhagem do cômico que vai se projetar depois de várias formas, como eu estou dizendo, no trabalho criativo de outros escritores e outros dramaturgos, como eu disse, inclusive no nosso século, não é? Então, eu acho que não há dúvida que aparece, assim, se constrói nos textos de Gogol, não é? Esses fundamentos sólidos para o desenvolvimento dessas outras experiências artísticas, não é? Porque está evidente que a obra de Gogol é a transgressão do realismo. E aí eu volto à questão questão inicial. O Gogol, na sua época, justamente por uma certa tendência da crítica literária, que tem Bielinski como seu porta-voz, era a ideia de colocar o Gogol como um satirista social. Que não é que ele não seja, ele também faz a sátira social, mas ele tem uma forma de ver e de captar esse mundo muito particular, não é? Muito, ele transcende o realismo vigente. Portanto, ele não se encaixaria totalmente no que nós costumamos chamar de escola natural ou naturismo, não é? Porque isso nós vamos ver em outros escritores também. Então, podemos dizer que ele inaugura, enfim, essa maneira peculiar de captar o mundo e fazer a crítica a esse mundo, não é? Que vai se prolongar na literatura moderna e contemporânea. Depois pode falar um pouquinho que forma é esse, que forma é que o Gogol tem, como é que ele olha, como ele capta, não é? Esses vícios da cidade, essa vida burocratizada, absurda, sem sentido, não é? E, portanto, muitos personagens parecem alucinados, mentirosos, trapaceiros, ridículos, etc., que são, digamos, caricaturas grotescas, não é? E que são justamente o paroxismo dessa maneira tragicômica que ele vê o mundo e que é o mundo que o rodeia. Né? Então, o riso gogoliano ele vai se infiltrar, digamos assim, né? Ele, digamos, primeira metade do século XIX, que é quando o Gogol vive, 1808 até 1852, mas como esse riso parece que vai se infiltrando depois no desenvolvimento da literatura russa, que é um riso que transfigura a realidade. Né? E, portanto, quando você lê Gogol, você vê que ele é real, mas fantástico ao mesmo tempo, não é? Você vê um mundo conhecido e, ao mesmo tempo, desconhecido, não é? E eu acho que há muitos outros escritores, depois que a sua maneira, vão dar continuidade a esse tipo de aproximação ao mundo.
É, o que eu ia já fazer como ponte é isso, né? A paródia e o grotesco como transgressão e transcendência do realismo que você estava mencionando. E isso. Muito disso aparece na própria dramaturgia gogoliana, que uma delas está aqui na própria compilação, que é o Inspetor Geral, essa peça que ficou sendo a mais famosa isso. do Gogol, que foi inaugurada em 1836. E ele mostra todo esse aspecto hierárquico da Rússia tsarista, esses costumes e comportamentos muitas vezes burocratizados, até ridículos, e ele coloca isso sob um exame paródico, né, dos espelhos uhum. gogolianos. É, o que eu queria justamente que você falasse, Alex, é sobre esse espelho gogoliano que deforma para melhor revelar. Como é que ele funciona na própria peça do Inspetor Geral e qual foi a reação da crítica em relação a esse texto?
Então, você me fez uma pergunta sobre a questão desse olhar particular que Gogol tem sobre a realidade, não é? E eu disse que ele tem certamente um tipo de verismo, um tipo de realismo muito particular. Então, se a sua obra, e você citou o Inspetor Geral, pode ser, sim, considerada expressão satírica da realidade russa da sua época, não é? É necessário para a gente entender melhor o que é a literatura do Gogol e de outros escritores que o seguem depois, é preciso a gente ter uma abordagem mais acurada dos seus textos. Quer dizer, que olhar poético é esse gogoliano? Como ele vê o mundo e as coisas sobre uma ótica que eu chamaria desautomatizante? Não um olhar, uma ótica automática. E aqui é que entra a questão do espelho gogoliano. Não é? O modo como ele reflete a realidade e o papel do riso nessa reflexão. Quer dizer, são várias... A forma como ele desautomatiza o olhar nos abre várias camadas de percepção dessa realidade. Ela não é, como eu dizia na outra questão, ela não é uma abordagem, uma fotografia do real, mas através da forma com que ele escreve, é isso que precisa ser bem salientado, que a partir dos seus meios expressivos, nós temos uma visão multifacetada desse real, fantástico, grotesco, paródico, que mostra a realidade sobre outros ângulos, não é? Então, no caso do Inspetor Geral, ela ainda não tinha sido publicado e o público não conhecia ainda a epígrafe da peça, que eu acho que responde muito bem a sua questão. Se você se lembra da epígrafe do Inspetor Geral, a culpa não é do espelho se a cara é torta. Sim. A culpa é um provérbio russo. Na verdade, é um provérbio russo. A culpa não é do espelho se a cara é torta. E como eu tinha dito, eu acho, na questão anterior, o Belinsky, que foi um dos críticos literários mais importantes da sua época, do século XIX, ele reconheceu que nessa pequena anedota do Inspetor Geral, essa figura, o Khlestakov, que era muito simples, é a história de um engano, de alguém que se faz passar por outro, etc. Mas, segundo Belinsky, escondia-se uma vastíssima sátira social construída, como ele dizia, com unidade psicológica e dramática. Tá? Inclusive, é bom guardar essa palavra anedota, porque foi muito empregada na época do Gogol para falar das obras do Gogol, como se ele trabalhasse na gênese dos seus contos e das suas peças sobre anedotas. Né? E ele mesmo chegou a dizer, o Gogol, uma vez ele escreveu para o Pushkin, que era seu amigo, e disse assim, me dê uma anedota, mande uma anedota que eu preciso de uma motivação fundamental para a criação de um próprio texto. Não é? Mas eu acho que quem melhor capta o Gogol são os críticos do século XX e do século XXI. Então, o Gogol vai ser reído depois, justamente porque existe um outro crítico sensacional, que é um grande escritor que você deve conhecer, que é Nabokov, dizia que o Gogol, ele vai dizer isso no século XX, jamais se preocupou em fazer retratos da vida. Era um jogo de luzes, de reflexos deformados. É, até lembro quando você, não sei, nas cidades do interior ainda tem esse circo que você entra na casa dos espelhos e há toda uma deformação, não é? A pessoa Sim. entra e se vê deformada. Quer dizer, Exatamente, quer dizer, e justamente esses reflexos deformados e deformantes, não é? É daí que a poesia, a poética do Gogol emerge, não é? Então ele arrasta o leitor ou o espectador, no caso da peça, né, para um mundo, uma realidade totalmente recriada, que é mostrada segundo uma refração muito particular, não é? E onde se misturam o belo, o monstruoso, aquilo que é real e é irreal, o trágico e o cômico, o grotesco e o sublime. É esse o mundo dos espelhos gogolianos, não é? E que é uma pura transfiguração poética, me parece, não é? Ao mesmo tempo, uma imagem reflexa da realidade, mas que desestabiliza o receptor e que mostra o mundo de uma forma muito mais sagaz, muito mais profunda, de acordo com a própria epígrafe, não é? Então, eu acho que ele tem alguns textos, depois, se der tempo, a gente pode ler, não é? Na saída do teatro. Você me perguntou da crítica. A crítica foi arrasadora com o inspetor geral, arrasadora, porque justamente essa, quem é, inclusive, não sei se vocês sabem, se vocês leram, eu acho que no meu livro eu conto, que para que o czar Nicolau I aprovasse a peça, porque tudo passava pelo czar, não era uma comissão de censura, era o próprio czar que dizia isso pode, isso não pode, não é? E no caso do Gogol, seus amigos, alguns amigos influentes, foram pedir ao czar que liberasse a obra e que ele devia ser magnífico e esclarecido, como tinha sido Luís XIV na época do Molière, e como o Nicolau I era vaidoso, como todo autocrata arrogante, etc., ele foi comparado ao Luís XIV, que deixava justamente que liberava as peças do Molière, e só assim é que a sua peça foi representada depois. Mas a recepção que ele teve foi violentíssima. Quem são? Que mundo é esse? Quem é? Como? E o Gogol, depois, arrasado por essas críticas, né, que justamente era um texto que desestabilizava muito a recepção do leitor, do espectador do século XIX. Estava acostumado com aquelas coisinhas, vaudevilles, pecinhas que eram traduzidas, que vinham da França, Água com Açúcar, música, e de repente aparece essa potência que é o inspetor-geral, e aí ele escreve uma peça à saída do teatro depois da apresentação de uma nova comédia. O que que ele faz? Ele se defende. É impressionante como ele teve uma sacada tão contemporânea, porque é uma metalinguagem. Ele cria uma peça, alguns anos depois, em que o público discute o inspetor-geral, que foi assistido, né? Enfim, o público sai do espetáculo e discute e polemiza com o autor, aqueles que acreditam, outros que dizem que não, que o autor exagerou, que vai um tempo para sair do teatro. E as pessoas ficam discutindo, gostei, não gostei, aquilo é bom, não, é horrível, enfim. E o escritor da peça, da tal peça, está atrás das cortinas e diz o seguinte: eu estou muito triste porque ninguém entendeu que a grande personagem dessa peça é o riso. E aí ele
Exato.
faz um monólogo impressionante sobre a função do riso, que é uma coisa sensacional, profunda na natureza humana. Então ele vai mostrar toda a importância, ele vai defender o riso como que era a verdadeira personagem honesta da peça, né? Então, a gente pressupõe por essa peça que, por essa defesa que ele faz na saída do teatro, que ele está discutindo a recepção do inspetor-geral, o que é um procedimento, para a época, extremamente inusual. Quer dizer, o Gogol ultrapassou o tempo. Esse tipo de procedimento dramatúrgico, uma peça que fala com outra peça, quer dizer, essa questão de metalinguagem que ele coloca nessas peças é impressionante. Ele parece um escritor do século XX, jamais do século XIX, não é? E foi muito pouco montada a peça final, não é? Várias outras que eu traduzi também foram pouco traduzidas e pouco montadas, não é? Então, em vários momentos, o Gogol vem a público de uma forma ou de outra. Ele também tem correspondências, trechos seletos de correspondência com amigos, que não é uma peça, mas são cartas, que também precisam ser traduzidas, sensacionais, ele mostra qual é a chave para a compreensão desse riso anárquico, não é? E da força transfiguradora que parece que ele persegue a vida toda, não é? Através do riso, através das monstruosidades, mas sempre se defendendo publicamente, dizendo, não, mas eu sou sujo, tudo desado, você não entende, não era isso. Aquela personagem que chega ao final é o próprio Nicolau I. Então, ele era a sua própria figura, é uma figura fantástica, né? Que a gente pode, digamos, atrelar à literatura fantástica. O próprio escritor, quando você vê a biografia do Gogol, ele era também um trapaceiro, não é? Não sei se você sabe que ele ficou muito tempo fora da Rússia, justamente depois do inspetor-geral, ele foge, ele fica deprimido, e ele escrevia cartas, quando ele estava fora, ele dizia que ele estava na Rússia, quando ele estava na Rússia, ele dizia que ele estava fora. E as pessoas não sabiam direito onde é que ele estava, não é? E o Nabokov vai dizer que ele é um morcego, voa para cá, para lá, não deixe de ler o livro do Nabokov, que é uma obra inteira sobre, está traduzida em português, acho que esgotada, talvez, sobre a figura do Gogol. É uma análise belíssima que o Nabokov faz entre vida e obra do Gogol, né? Mas ele também tem umas sacadas, o Gogol, sensacional, porque num desses textos ele diz, olha, até selecionei para vocês esse texto, eu também traduzi, ele diz, todos nós russos possuímos uma ironia, ele usa a palavra ironia, né? E ele diz, ela explode em nossos provérbios e canções, não é? E ele vai dizer assim, tudo entre nós zomba de tudo. E a nossa própria terra, ele diz, contém uma fonte do riso que destrói tanto o velho como o novo, não é? E sabe apenas venerar aquilo que é eterno. Então veja como essa questão do riso era uma questão crucial para a vida do Gogol e também a questão da mentira. Sabe? A mentira, a trapaça, que é o que acontece aqui no Inspetor-Geral, não é? E tem um outro escritor sensacional, um teórico, que chama Yuri Lotman, que tem um texto sensacional sobre o Gogol, e ele diz assim, ele abre o texto e diz assim, Gogol era um grande mentiroso. E ele trabalhava toda a sua literatura na questão do falso e do verdadeiro, né? Daquilo que é verdade ou não, daquilo que é mentira ou é verdade. E há esses planos que vão se misturando na sua obra, né? A trapaça, a mentira, mas a mentira encobre uma verdade mais profunda. Enfim, é um escritor que não foi entendido como deveria no século XIX. Ele só vai ser entendido até pelo surrealismo. Você vê, tem um conto dele que se chama O Nariz, que é um conto sensacional, em que a personagem principal é um nariz que se descola do rosto do seu dono e vaga por São Petersburgo. Um tipo de procedimento inconcebível, não é? Quer dizer, um nariz que é personagem, que dialoga com o seu dono chega para ele e fala, o que você está fazendo aqui? O nariz responde, parará, e ele diz, como é que eu vou me apresentar na casa de fulana se eu estou sem
o próprio nariz adquire uma posição hierárquica no Estado,
um trabalho aí. Quer dizer, irreal, o que é real, o que é real, e no final ele diz assim, o conto, olha, parece incrível, o narrador diz que isso tem acontecido, mas sabe, existem coisas que parecem impossíveis, mas elas podem ocorrer, sim. Na realidade, ele termina o conto dizendo assim, sim, às vezes acontecem esse tipo de coisa, quer dizer, aí ele foi considerado um conto depois surreal, o surrealismo vai captar esse mundo que ele chamava de surreal. Não é? Bom, mas vamos em frente, porque essa questão do riso, do realismo grotesco, tem muito o chão, não é? Então, sim, eu vou dar a palavra para você para ver para onde você caminhar a nossa conversa, não é?
Senão sim, a gente não, eu até tomo a liberdade para ler um trechinho do próprio Gogol sobre o riso, que a gente vai voltar a falar daqui a pouco, que ele diz assim, o riso é muito mais profundo e significativo do que eles pensam. Não aquele riso que nasce da irritabilidade passageira, sim, ou de um caráter colérico e doentio. Nem o riso leve que serve para a vã distração e para o divertimento das pessoas. O riso de que falo é o que nasce da profunda natureza humana. Essa é a definição que ele dá no texto que você estava mencionando, que é a saída do teatro depois da representação de uma nova comédia. E esse riso gogoliano foi usado, aqui vamos abrir um parênteses interessante, por um encenador da vanguarda teatral russa que você chega a mencionar, que é o Vsevolod Myerhold. E é um momento que a gente já
Oi,
via na
gente.
Rússia o próprio processo de burocratização stalinista. Então, eu queria que você discutisse um pouco o efeito que teve essa encenação do Meyerhold, do inspetor-geral, nesse momento na Rússia em 1926.
Primeiro, gostaria de dizer que, ligando com o que a gente falou antes, que o Gogol não foi plenamente entendido, nem o inspetor-geral foi montado como ele deveria ser. E foi justamente os artistas do século XX, porque, como eu disse, eles entendiam o Gogol como uma comedinha engraçada, realista, tal. Mas o que fez o Meyerhold? Ele disse, ele até nomeou a sua encenação, que é de 1926, portanto, um século depois da escritura do inspetor-geral, e ele dizia que era uma sinfonia de temas gogolianos, que essa encenação era uma sinfonia de temas gogolianos. Então, tinha toda uma questão do realismo musical que ele desenvolveu, o próprio encenador. Antes disso, eu quero dizer que outros escritores das vanguardas utilizaram a obra do Gogol para as suas obras. Por exemplo, o Nariz, que é uma ópera do Shostakovich, não é? Espetáculos de teatro que usaram elementos do Gogol para fazer o teatro do absurdo, Kosinthin e Thalberg, que são outros encenadores. Então, o Gogol foi relido no século XX. E isso não começa só na época das vanguardas, mas começa até na época do simbolismo. Quer dizer, os próprios simbolistas estudaram a obra do Gogol porque viram nele isso que você acabou de ler agora, que não era um riso simples da farsa, da comédia, mas que existiam elementos muito mais profundos nessa forma do riso do Gogol, quer dizer, como ele fazia transparecer isso numa linguagem completamente inusitada para a época. E o Meyerhold fez uma encenação em 26, que era, não sei se você sabe, depois da Revolução Russa, 1917, até a morte do Lenin, havia uma certa liberdade de criação. E o Meyerhold, em 1917, ele foi nomeado, é um grande encenador, ele é assim um ícone do teatro russo de vanguarda, não é? E o Meyerhold foi inclusive nomeado como chefe do departamento teatral. Então havia uma conjugação entre vanguarda artística e vanguarda política, porque os artistas entenderam que a Revolução Russa tinha significado justamente a popularização da arte, a liberdade na arte. Então, tudo foi possível, todas as experiências foram possíveis, mais ou menos até a morte de Lenin, que foi em 1924, 23, eu acho, 23 ou 24. Depois da morte do Lenin, as forças políticas começam a se organizar para a subida ao poder do Stalin. E essa peça, e aí tudo muda, toda aquela liberdade, cubo futurista, os futuristas, aquela algazarra, quer dizer, eu acho que as vanguardas russas, esse movimento que se chama as vanguardas russas, é um dos capítulos mais sensacionais da história da arte mundial. Tá certo que eu sou suspeita para falar, porque eu estudo a Rússia e eu estudei muitas, mas sinceramente, eu acho que em outros países que eu conheço também os movimentos, expressionismo, enfim, surrealismo, mas eu acho que o que aconteceu na Rússia, revolução política, social, a queda do czarismo, junto com a revolução artística, foi um dos momentos mais ricos. Quer dizer, a gente não pode perdoar o Stalin, porque se não tivesse tido Stalin, a gente não imagina para onde poderiam ter ido essas
Exatamente.
experiências que foram as mais sensacionais, não é? Bom, onde é que entra o Meyerhold? O Meyerhold entra justamente, como eu disse, ele tinha toda a liberdade até esse momento, em 26, tinha um slogan que dizia que os diretores tinham que montar os clássicos, que, enfim, encaminhando já para o realismo socialista, que vai ser depois, a arte como reflexo da realidade, parará. E o Meyerhold fez o seguinte: ah, tá bom, vamos montar um clássico, já que a ideia era voltar para o século XIX, para acabar com todas as experiências futuristas malucas e incompreensíveis para as massas. Na verdade, é isso. Tem até um poema do Mayakovsky que se chama Incompreensível para as Massas, né? O Mayakovsky também foi taxado de incompreensível para as massas. E Então, a ideia é de voltar aos clássicos. E o Meyerhold justamente escolhe o inspetor-geral, Gogol, que era um clássico do século XIX, e pega essa encenação e, quer dizer, em lugar de fazer uma crítica ao czarismo, que era o que, digamos, a plural queria, né? Então ele monta mostrando, enfim, as mazelas do czarismo, subliminar o que fazendo lá é mostrando justamente a perversão do poder que estava se instalando na União Soviética. Então é uma encenação assim icônica, uma encenação que quase representativa desse momento, e ele vai pegar um inspetor-geral e vai dar ao Khlestakov, que era o malandro, impostor, que se faz de inspetor, mas que na verdade era um malandro, que queria ganhar dinheiro, ele pega o Khlestakov e dá um caráter quase que alucinógeno. Quer dizer, o Khlestakov é uma personagem diabólica. Ele consegue dar esse aspecto mais profundo e mais curioso a esse Khlestakov, que era o símbolo do poder que se instaurava. Então, foi uma encenação sensacional. Ele pegou todos os atos da peça, ele não mudou em nada. Primeiro ato, segundo, são cinco atos a peça do inspetor-geral. Ele colocou cinco atos em cena, mas de uma forma completamente inusitada, né? Para você ter uma ideia, ele mostrou, só para falar rapidamente, ele tinha no palco 15 portas em vermelho, 15 portas que se abriam, né? Era tão revolucionária a encenação dele, e essas 15 portas eram de madeira vermelha que faziam alusão à Revolução Russa, não é? Então, era tudo vermelho, de mogno vermelho, e essas portas se abriam, se fechavam. O Khlestakov era uma figura toda assim, retilínea, um pouco, ele se inspirou um pouco em Hoffman, né? Esses monstros, essas figuras fantasmáticas. O Khlestakov era completamente estranho, então muito longe daquele parceirinho engraçado e palhaço, como tinha pensado o século XIX, não é? Um clown, mas ele fazia do Khlestakov uma figura sinuosa, uma figura misteriosa, não é? Então foi uma encenação muito polemizada, muito polêmica. As pessoas, quer dizer, a crítica, digamos, a crítica ligada ao poder, dizia que aquilo, que era aquele fantasma, que isso era metafísica e que inspetor-geral era esse. Enfim, foi muito difícil para o Meyerhold se explicar diante dessa situação cultural e de política cultural tão, já tão cercadora, não é? E por isso que eu escrevi esse livro, porque nesse livro eu traduzi, a metade do livro é tradução de todos os ensaios do Meyerhold com seus atores durante um ano. E como ele vai aplicando. Então, os diretores adoram ler isso, porque são as dicas do encenador com os seus atores, de como tem que ser, como o Khlestakov tem que ser construído, o que está atrás, o que não atrás. E, na verdade, e depois, no final, também eu traduzi as respostas que Meyerhold dá à crítica, que dizia que ele não era realista, que ele tinha, enfim, que isso não era Gogol. Então, é uma encenação muito, muito interessante e que vai passo a passo até o fim, como é o texto. Mas, para você ver o que é a linguagem do encenador, né? Quer dizer, a encenação deu ao texto uma profundidade que dava conta do Gogol como um todo. Não dava conta só do inspetor, ele mostrava o fantástico, o grotesco, as figuras eram grotescas, a movimentação dos atores era completamente assim, não realista, completamente estilizada. Ele trabalhou muito na questão da estilização, e segundo Meyerhold, Gogol era isso, não é? Portanto, o Gogol ainda é um autor extremamente montável, contemporâneo, sem contar no tema, não é? Que é a questão, sim, do suborno. Olha a nossa televisão, veja o que está acontecendo no INSS. O suborno, toda a questão do inspetor-geral está montada no suborno. Ele faz o suborno, ele tira dinheiro da cidade inteira, parará, dizendo que é o inspetor, mas, na verdade, ele não é o inspetor. Enfim, é uma peça, assim, eu acho uma obra-prima do Gogol, sem dúvida nenhuma. Agora, as outras que você citou, o Casamento, Os Jogadores, por exemplo, Os Jogadores é uma peça de um ato, e também trabalhando com a noção de trapaça, tem o jogo, mas a construção da peça é magistral. Magistral. Ele é um texto super contemporâneo. Não é toda a forma... E sempre a noção de verdade e mentira. O que é o real, o que não é o real. Enfim, o Gogol tinha essa... quase assim como uma obsessão, sabe? A questão da realidade, da não realidade, da mentira, e se considerava extremamente religioso. Ele era e teve uma formação religiosa da sua mãe, profundamente religiosa, e ao tempo todo ele está trabalhando com o diabo, com o mal. Inclusive, nos seus contos, há personagens que... Diabos, feiticeiras, bruxas, etc. Então, é uma figura extremamente complexa, né? Como escritor e como pessoa. Né? O Gogol escritor não é o Gogol pessoa, mas é claro que a gente vê na linguagem a projeção um pouco desse seu temperamento, que era também tortuoso. Né? Enfim, acho que eu falei muito.
Não, tá perfeito. Eu queria que a gente até tirasse conclusão sobre esse tema do riso, porque a gente está falando tanto disso e aparece tantas vezes na obra do Gogol, até estava lembrando agora, no Almas Mortas, que é uma das obras-primas dele, ele também diz que era necessário vasculhar o mundo pelo riso e que o riso elevado e entusiástico era digno de figurar ao lado dos movimentos líricos mais nobres. Então, isso mostra, de fato, como você está... narrando aqui a potência crítica e catártica desse procedimento. Eu queria justamente que você fizesse um panorama, né? Qual que é a relação então, que a gente pode estabelecer entre esse realismo grotesco, a paródia, e o riso como crítica social no marco dessa cultura cômica popular que a Rússia teve?
Olha, eu vou salientar, é uma ideia que também o Nabokov coloca, que eu acho sensacional, que o que é fundamental em Gogol é, claro que tem uma concepção do mundo do riso, do cômico, com essa oposição à seriedade, como uma destruição da hierarquia e da ordem, não é? Que está em Gogol, toda essa questão, e também em outros autores russos. Outros autores russos trabalharam nessa, muitos do século XIX, escritores assim, que estão publicados, inclusive, que foram traduzidos, não é? E que mostram essa comicidade como potência e como oposição à ideologia da seriedade, o que vem bem a calhar no caso do mundo russo. Não é? Agora, o que eu acho sensacional, para falar do Nabokov de novo, é que ele dizia que não há nesses escritores, no caso do Gogol, nenhuma necessidade de retrato da realidade, mas sim o procedimento artístico, a forma de escrever é que é revolucionária. Então, eu digamos, compartilho, eu me aproximo da ideia dos formalistas russos, que diziam, né, que justamente é um movimento teórico que está junto com as vanguardas russas, né? Você já ouviu falar em Jacobson, eu citei hoje o Tinianov, são vários teóricos do formalismo que estudavam aquelas obras de vanguardas e que tinham uma concepção que a qual eu me aproximo, que é a seguinte, que eu encampo, a forma em si já é o conteúdo. A forma é revolucionária e o conteúdo é revolucionário. Quer dizer, não existe conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. Então, entendo, do ponto de vista da revolução, quer dizer, não estou dizendo da Revolução Russa, estou dizendo da revolução formal. Então, se você tem uma potência conteudística, e a paródia realmente é uma categoria estética extremamente sofisticada, porque a paródia, muitas vezes, ela faz alusão a várias camadas. Eu falei no começo de um discurso paralelo, né? Que paródia quer dizer ode, paralelo, né? Paode. Ode é canto, paralelo, ode, canto paralelo. Então, a paródia sempre tem... alusões bastante em várias camadas, vários dialogismos que ela contempla, não é? E eu acho, então, que não há conteúdo potente sem forma potente. Então, é exatamente isso que eu vejo em Gogol, quando eu falo de. Por isso que eu fiz esse estudo, que tenta atravessar a literatura russa, pelo viés da paródia, o riso, que eu acho que são elementos muito potentes na cultura russa. E isso eu digo até na minha vivência pessoal. Os russos têm um senso de humor que é uma coisa impressionante, que eu não vejo nos alemães e nem nos franceses, por exemplo.
Sim.
Isso no cotidiano. Uma auto-ironia, sabe? Uma sagacidade. Que talvez seja a própria história da Rússia, o próprio ambiente leva a esse tipo de reflexão, esse tipo de subterfúgio, muitas vezes, né? Para driblar o poder, para falar nas entrelinhas, olha, discurso paralelo, entrelinhas. Paródia quer dizer isso, você trabalhar com vários planos ao mesmo tempo, com alusões que estão lá, subterrâneas. E claro que um texto como Gogol, ele pode ser, Gogol ou outros escritores, seus contos, ele pode ser, tem uma recepção absolutamente. Qualquer pessoa pode rir com o inspetor geral, né? Não, ele não te impõe uma dificuldade muito extrema para a compreensão dos seus textos, mas, ao mesmo tempo, uma leitura mais acurada, e justamente esses planos que o Meyerhold soube captar, você vai ver como é uma obra sofisticada. E por isso que ele foi lido e relido, e continua sendo lido e montado até hoje. Daí a
Sim.
sua, e não é só ele, Tchekhov, Mayakovsky, quer dizer, tem grande. O Mayakovsky sabia, Gogol, grande Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, poeta da Revolução Russa. Ele, dizem os seus amigos, eu pesquisei bastante também a obra do Mayakovsky, traduzi O Mistério Bufo, que ele sabia Gogol de cor, que ele falava os textos de Gogol.
Não.
Mayakovsky era muito teatral, né? Homem teatro, ele era. Tinha uma voz possante, era um ator, que ele lia em público as obras do Gogol de cor. Então, veja como Gogol realmente ele é o fundador dessa matriz e que tem uma certa verdade, aquela história que todos nós saímos do capote de Gogol, né? Que é a grande frase que foi atribuída a Dostoiévski, mas que não é de Dostoiévski, na verdade, não é? É de um outro historiador, enfim, mas ficou consagrada. Todos nós, escritores, saímos do capote de Gogol, que é muito sagaz, porque o Gogol tem esse maravilhoso conto que se chama O Capote, não é? Que é justamente um humilhado, um oprimido, etc., um funcionário que quer fazer um capote. E aí ele consegue, aí tem um fantasma. Sem os contos do Gogol, criaram uma polêmica na crítica. Como aparece um fantasma, o Belinsky queria puxar os cabelos, porque o Belinsky dizia que o Gogol era o retrato da realidade. De repente, coloca um fantasma. O Belinsky falou: bom, o Gogol enlouqueceu. Na verdade, na época, eles consideravam que o Gogol era louco. E, portanto, a gente precisava entender o que tinha acontecido com a obra dele, tarará, porque ele tinha enlouquecido, não podia aparecer um fantasma, porque isso não tinha a ver com realismo, né? Fantasmas não existem e tal. E, na verdade, quer dizer, essa coisa de todos nós saímos do capote de Gogol é a ideia de que tem um bolso, né? A ideia é tão interessante, como se eles saíssem de dentro do bolso do capote, mas do conto. Quer dizer, o conto, que foi um conto completamente genial, não é? Escrito na primeira metade do século XIX, e que eu leio escritores atuais, contemporâneos russos, e que tem a ver com isso. Ludmila Petrushevskaya, Vladimir Sorokin, Tatiana Talos, tem vários escritores contemporâneos que você sente essa seiva gogoliana, não é? E
Sim.
que talvez o Gogol soube captar aquilo que a Rússia é. Na verdade, é isso. Ele captou aquilo que a Rússia é, esse mundo anticartesiano. Quer dizer, não podemos entender a Rússia com olhos eurocêntricos, porque a Rússia ela é uma outra coisa. Você tem que olhar a Rússia com olhos de russo. Porque se a gente olhar com olhos ocidentais, cartesianos, a gente não vai encontrar pé, como dizer, começo, meio e fim. Não é? É uma
Sim.
cultura, é uma literatura que ultrapassa qualquer noção cartesiana de entendimento do mundo, né? Para o que é ruim e também na guerra, né? Para aquilo que é inusitado. as decisões, quer dizer, e alguma coisa também, uma vez ouvi um encenador dizer assim, olha, nós podemos glorificar os nossos artistas, isso eu tenho até o vídeo, ele chamava Lubima, ele já faleceu, dizendo, podemos enaltecer os nossos artistas, os nossos intelectuais, mas não os nossos políticos. Então, ele disse isso, né? Nem sei se o Putin é uma figura estakoviana, não sei. Mas isso é uma outra discussão. Vamos lá.
Qual seria maravilhosa agora? Aqui a conversa, inspiradora a entrevista pela forma como você expõe o conteúdo. Assim, para a gente, talvez encaminhando para a última questão, justamente pensar essa seiva gogoliana que você identificou em outros autores, que você explicasse um pouco, por exemplo, a influência sobre o Chekhov, o Mayakovsky, o Alexander Bloch e alguns que manifestaram, né, no teatro, na poesia, essa veia gogoliana.
Bom, eu acho assim, cada escritor tem as suas especificidades artísticas, está certo? Quer dizer, as suas experiências, características criativas pessoais, não é? Em se tratando desses gigantes que você acabou de dizer, esses gigantes da literatura russa, não é? Nós temos que ter cuidado com a palavra influência. Eu sempre lembro o professor Boris Schneiderman, que foi meu professor, assim, desde a adolescência, quase, e dizia nos nossos trabalhos, não use a palavra influência. Quer dizer, isso não é isso que acontece. Por exemplo, não é? Isso pode ser estendido a vários escritores que saíram do capote de Gogol. Não é? A produção inicial do Chekhov é totalmente... A sua praxis literária era cômica. O Chekhov era um médico, vinha de uma extração pobre, quer dizer, o seu pai era o dono de uma quitanda, ele tinha que sustentar a família, ele fez medicina em Moscou, mas ele escrevia pequenos contos curtos para ganhar dinheiro, para sustentar as irmãs, enfim, a família e tal. Então, nesse primeiro período do Chekhov, que ele se dedica à arquitetura do cômico, e está publicado pela Atelier as peças em um ato do Chekhov, totalmente gogolianas. Mas eu não posso dizer que é Gogol, porque é Chekhov, está entendendo? Quer dizer, é gogoliano porque são caricaturas, mas você já sente no Chekhov mesmo, chama as peças em um ato, que são peças curtas, uma chama-se O Urso, o Grupo Tapa até montou, são peças deliciosas, que são também anedotas, tal, mas você sente em Chekhov, né? Já nessa sua fase inicial, né, tanto nas peças como nos contos, né, que nessa sua arquitetura do cômico existe o Chekhov, né, existe uma profundidade que vai além da caricatura. Nós podemos dizer que em Gogol as suas personagens são caricaturescas. Quando você vê o inspetor-geral, são tipos sociais. No caso do Chekhov, é difícil falar em tipos sociais, porque Chekhov, mesmo nas suas peças curtas e menos psicológicas, ele tem uma densidade, talvez porque ele fosse médico, não é? Ele tem uma densidade, uma captação da psicologia humana que é impressionante, não é? Sim. Que já é, digamos, já é uma diferença em relação a Chekhov, em relação a Gogol. Mas eu acho... E há também em Chekhov, ele se disser absolutamente político, né? Mas eu percebo também no jovem dramaturgo Chekhov esse elemento crítico paródico, que ele nega, não é? Quer dizer, que é um outro tipo de trabalho. Muitas vezes o Chekhov trabalha com a paródia, gêneros literários. Veja que engraçado, ele dialoga com a linguagem, por exemplo, ele tem várias cenas, por exemplo, numa peça dele, em que ele mostra a heroína romântica de uma forma tão engraçada, fazendo alusão à heroína romântica, e fazendo uma pequena gozação com essa própria heroína, mas, ao mesmo tempo, essa heroína tem um viés psicológico. Quer dizer, eu acho que dá que ver também que a Rússia que o Chekhov viveu, não é? É uma Rússia que ele retrata na sua obra, mesmo que ele diga que ele não quer saber, que ele não é político, não é? Mas é uma Rússia que vai até 1905. O Chekhov morre em 1904. E era a Rússia da emancipação dos servos. Então, se você lê o Jardim das Cerejeiras, você vê claramente lá a representação do servo, não é? Do óscipe, que não quer ir embora quando o jardim é vendido, enfim, uma burguesia ascendente, quer dizer, é uma peça absolutamente genial, simbolista até, mas que traz um pouco essa Rússia da emancipação dos servos, das grandes reformas do Alexandre II, e que vão transformar a Rússia. Quer dizer, o czar Alexandre II foi assassinado justamente durante a vida do Tchervo, não é? E essa reação política, o Alexandre III, depois ao Nicolau, parará, a ideia dos Romanov, isso não está claramente nas peças do Tchervo e na obra do Tchervo, né? Mas eu acho que elas latejam na obra dos escritores. Agora, Tchervo tem uma sutileza, uma ironia fina, não é? Uma capacidade de humor diferente do Gogol. Embora alguns dos seus textos pareçam muito gogolianos, mas é Tchervo, não é Gogol, não é? Então, eu acho que o Gogol capta também esse fim do século XIX, que era muito sombrio, não é? Essa passagem, essa revolução malograda de 1905, FAO, a reação, quer dizer, toda essa opressão russa, eu acho que também a gente pode transpirar nesse fim de século, fin de siècle, não é? Isso está na obra do Gogol, que foi do Tchekhov, né, a partir de 1880. Mas ele dizia ostensivamente apolítico. Nunca você vai ver nas obras do Tchekhov nenhum sistema organizado de pensamento e ação. Ele não é diferente do Gorky. O Gorky é programático. Você lê Os Pequenos Burgueses, você vê claramente lá o proletário, o burguês. Ele é um grande escritor, o Gorky. Mas o Tchekhov jamais colocaria personagens tão delineadas e tão socialmente timbradas, entende? O Tchekhov, ele tem essa forma, assim, muito... Ele dizia, assim, grandes escritores e artistas, né? Só devem tomar parte na política quando eles têm a necessidade de se defender dos políticos. Aí sim ele tem que entrar, se o político é, aí sim. Então, ele se colocar político, seus textos na aparência inofensivos, entre aspas, não é? Mas existe lá a denúncia de uma época, de uma forma diferente da do Gogol. Eu acho que o Gogol tem um hiperbolismo e um grotesco muito mais escancarado. O Tchekhov tem essa certeza, sabe? Essa sofisticação, essa quantidade simbolista, né? Tanto que suas obras também, de uma forma ou de outra, são chamadas de simbolista. Costuma-se dizer que o Tchekhov é um escritor da passagem, não é? E ele inaugura também o que se chama teatro moderno, justamente principalmente com as suas obras, né? As grandes, Jardim, As Três Irmãs, não é? Em que você percebe, no fundo, essa veia cômico-grotesca, mas que você tem em Gogol, mas como ele aprofunda, como ele mostra pela sua poética a psicologia humana de uma forma extremamente... talvez como médico, né? Ele sempre declarou. Minha profissão, ele dizia, a medicina e a literatura. A medicina é minha esposa legítima, a literatura é minha amante. Ele dizia isso, não é? Então, ele vivia... E eu quero também falar para vocês o que o Mayakovsky completa, o que eu quero mostrar para vocês. Completa aquilo que eu acho que é fundamental, é a forma que o escritor escreve. Então, veja... O Mayakovsky, que era um anti-século XIX, narará, que Tchekhov, esse Tchekhov que choraminga, essas três irmãs que ficam chorando, narará, isso dizia o Mayakovsky. E ele escreve um texto sensacional em que ele diz o seguinte: existem dois Tchekhovs. Ele escreveu isso em 1914. E ele diz assim: cada uma das obras de Tchekhov é a resolução de problemas exclusivamente vocabulários. Suas asserções não são verdade arrancada da vida, mas uma conclusão exigida pela lógica das palavras. A vida apenas se esboça indispensavelmente atrás dos vidros coloridos da palavra. A linguagem de Tchekhov é determinada como um bom dia e simples como um quero copo d'água. Pois bem, são justamente as novas formas de expressão, pensamento, esta abordagem correta dos verdadeiros problemas da arte que dão de falar Chekhov como um mestre da palavra. Olha como ele termina. Por trás do vulto conhecido do filisteu, de um choramingas que não se contenta com nada, de um defensor perante a sociedade de homens ridículos, do Chekhov cantor do crepúsculo, despontam as linhas de um outro Chekhov, o alegre e vigoroso artista da palavra. Então, eu acho que isso fecha o que eu quis dizer para vocês. Quer dizer, a Rússia, o vigor, a cultura russa, os elementos históricos, os grandes escritores são aqueles que conseguem, através da linguagem, através do aspecto formal, estilístico, fazer transpirar essas questões. Se for um programático, é melhor ler um ensaio político, entende? Ler um ensaio filosófico. Mas um escritor, um grande escritor, é isso que o Mayakovsky falou, um mestre da palavra. Então, todos esses que você, o Chekhov e outros, né, que seguiram a Gogol, o Sorokin, por exemplo, é um gogoliano, tem que ler Vladimir Sorokin, né? Saiu pela 34, O Dia, sim, de um Apritnik, que é um romance que fala de hoje. Uma coisa impressionante, foi escrito em 2006, ele fala do que está acontecendo no mundo hoje, dos poderes dessa direita reacionária, dessas figuras grotescas. Quando a gente vê o Trump, só pode ser uma figura gogoliana, não é possível, aquilo é um Chlestakov, entende? Então, é de uma contemporaneidade, não é? É de uma contemporaneidade surpreendente, e os escritores russos continuam, não é? Com esse mesmo estilo, com essa mesma forma, sempre um pouco hiperbólica, sempre um pouco que ultrapassa o realismo nu e cru de fotografia do real. Quer dizer, a fotografia que eles fazem do real é por aqueles espelhos sobre os quais a gente falou hoje, não é? Então, isso é muita coisa para falar, André. Espero que eu tenha contemplado as suas questões, tá bom?
Contemplou perfeitamente. A gente poderia falar aqui por horas. Estou completamente apaixonado por essa exposição. Dá ainda mais vontade de ler o Gogol depois disso.
E não só o Gogol, né? Ler o Mayakovsky, o Chekhov, claro. Sarok, Alyosha. Tem tantos escritores soviéticos interessantíssimos, né? Saltykov, Shchedrin. São escritores todos que têm esse viés gogoliano, que vale a pena, cada um ao seu modo, né? São grandes obras-primas, sem dúvida nenhuma. A literatura russa está forrada, acho que uma vida não basta para ler todas as obras-primas da literatura russa, não é verdade?
Sim. Saltykov, tá, Shchedrin, que é um cômico também muito interessante, escreveu A Família Golovliov, né, se não me engano, que a gente tem que publicar aqui no Brasil, precisa, exatamente, ter mais obras da literatura russa aqui.
É isso, a gente está aí com nossos grupos formando esses eslavistas, e a gente tem muito mais tradutores do que na década de 1960, sim, quando o professor Boris criou o curso de russo, né? Agora a gente tem muito mais tradutores, a nova geração que faz coisas surpreendentes, que traduzem a escritores impressionantes e que estão nucleados aí. Tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente no Rio, a gente já tem uma geração mais jovem, que são continuadora do nosso trabalho, né? E traduzam, porque tem muita coisa para traduzir, sabe? É quase infinito, né? O que tem para traduzir da literatura russa, da cultura russa, até da vida crítica, né? Tem muita coisa interessante e que serve bem ao Brasil, sabe? Nós, como cultura periférica, e a Rússia, sob certo sentido, também, né? Que não é eurocêntrica, não é?
Sim, maravilhoso. Obrigado, Arlete. Muito obrigado pela participação aqui no Instituto Casa Marx. Com certeza é uma conversa que a gente vai continuar. Te agradeço muito por participar aqui com a gente.